A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha de Cuiabá na frequência de 102,5, você que nos ouve em Rio Branco em 100,9 e você que nos escuta também em Manaus na frequência de 106,9. Hoje o Escala Brasileira recebe a Andréa Perrone, violonista e compositora de Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul. A Andréa é dona de um violão com muita personalidade, um violão percussivo, rico em harmonias, e ela tem uma carreira de muito sucesso, já venceu o prêmio profissional da música nas categorias instrumentista popular feminina e compositora instrumental. Agora em 2023 ganhou o prêmio profissionais da música em duas categorias, pessoal, artista instrumental e instrumentista popular feminino. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho, sobre a trajetória dessa grande artista brasileira, Andréa Perrone. Seja bem-vinda ao Escala Brasileira, minha querida.
Ah, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar participando desse programa e batendo esse papo contigo para falar um pouquinho do meu trabalho. É um grande prazer estar aqui.
Tá ótimo. E hoje a gente vai conhecer mais sobre tuas canções, sobre tua trajetória, sobre teu violão. Começando, conta pra gente, você é autodidata. Sendo autodidata, como você conseguiu desenvolver uma técnica tão refinada, Andréa?
Bom, eu tive uma pequena base assim, de estudos de teoria musical, porque eu fui aluna de uma escola pública aqui em Porto Alegre, o Instituto de Educação Geral Flores da Cunha, que tinha aula de música, e eu estudei por 5 anos flauta. Então eu aprendi a ler partitura e algumas coisas. Mas eu sempre gostei do violão e sempre ouvi muito violão. Na minha adolescência me caiu nas mãos os discos do André Gereissati, que é um violonista, né, que hoje eu tenho prazer de tocar com ele, que também é autodidata e desenvolveu toda uma técnica de afinações alternativas. E o André, como um cara muito generoso nos discos dele, ele colocava as afinações que ele utilizava, né, nas músicas do disco, e eu fui testando aquilo ali. Então foi muito assim, pesquisa, ouvir, tentar fazer as mesmas coisas no meu instrumento, e daqui a pouco essa questão de tu desenvolver uma intimidade com o instrumento também, de começar a criar as tuas coisas, a tua técnica, a tua identidade dentro do violão. Meu processo foi mais ou menos esse. Apesar de eu não ter estudado, né, dentro de uma escola formal, não fiz um conservatório, uma faculdade de música, eu estudei pra caramba, porque eu ouvia as coisas do André e de outros violonistas que eu gostava, tentava fazer, pegava partituras, né, de violão e tentava tirar. Então foi experimentação, né? E eu acho que aí eu consegui criar um violão que tem identidade, né?
Thank you. Sim, você falou sobre a questão das afinações alternativas, né? É engraçado que isso traz um colorido, traz uma textura e uma identidade própria para você, né? Você também usa um negócio que a gente chama de capos curtos, né? Conta para a gente.
Exato.
Como que funciona essa alquimia, né, das tuas afinações alternativas com esse uso do... O capo, a gente fala, é o capotraste, né? Aquilo que você coloca ali no braço do violão para mudar também a afinação, esse tipo de coisa. Como que funciona a alquimia nesse sentido?
Normalmente o capotraste padrão, ele pressiona 6 cordas do violão e à medida que a gente vai avançando ele no braço, a afinação vai ficando mais aguda, né? O que eu uso, que são os capos curtos, eles pegam só 3 cordas do violão. Então, e eu posso ir mudando esse posicionamento, e eu, em algumas músicas, eu uso 2 em regiões diferentes do braço do violão. Eu tenho uma música, inclusive, que eu uso 3, né? Mas aí já é um exagero, vamos colocar assim. Mas é uma maneira, assim, de sair da tua zona de conforto enquanto violonista, né? Porque normalmente quando a gente usa uma afinação padrão ou um capo padrão, a gente sabe o posicionamento dos dedos para fazer uma escala, para fazer um acorde. E à medida que a gente vai usando esses capos curtos, essa lógica, né, que a gente treina por anos, ela desaparece. Então, existe um processo de procurar os sons dentro, né, do braço do teu instrumento, e aí, obviamente, a gente vai descobrindo coisas, né, e possibilidades sonoras, maneiras diferentes de produzir o som, trabalhar com tensão diferente de cordas, mais cordas soltas. Então, isso dá um colorido diferente ao som do violão, né? E abre também possibilidades de composição, porque eu consigo, né, notas que eu não conseguiria, né, na afinação padrão, na escala padrão, nos desenhos de acorde que normalmente a gente usa. Então, é um trabalho de pesquisa, na verdade, né? E de sair da zona de conforto, né? De conseguir possibilidades diferentes dentro do instrumento.
Uau, que legal. Isso que você colocou, você colocou isso de uma maneira muito didática e é muito interessante, porque o nosso público ouvinte da rádio, existem muitos músicos que nos escutam, mas existem muitas pessoas que apreciam música, mas não entendem nada de música, como que a música é feita. Então, assim... essa coisa de você mostrar o que um elemento físico, né, que é o capotraste, às vezes prende 2 cordas e aí você faz esse contraponto de a corda presa numa região mais aguda e a corda solta numa região mais grave, e você tem que desenvolver ali uma nova sonoridade, uma nova textura. Isso é muito interessante. Agora, mais legal é a gente poder ouvir esse tipo de coisa ainda. Escolhe uma música sua, Andréia, para a gente poder ouvir e onde esses elementos estejam bem presentes para a gente poder traçar uma radiografia um pouco mais precisa disso.
Eu escolho a música Memória, que foi lançada recentemente, que faz parte do single Memória, Verdade e Justiça. A Memória, ela foi composta e gravada com 2 capotrastes. O primeiro na segunda casa, né, do braço do violão, e o segundo na quarta casa. Então, acho que dá para exemplificar bem o uso dessa técnica.
Ah, bacana. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.